Mais uma vez, boa noite. Muito bom estar aqui com você, podendo compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração desta igreja para vivermos juntos, vivermos em comunidade, nos sentindo mutuamente desafiados, conjuntamente convocados a viver como um só corpo, como um grupo, como uma igreja. E esse vídeo fala sobre PG, eu queria saber de vocês, pedir para o pessoal da iluminação me ajudar. Eu queria ver quantos presentes aqui já se encontram em um PG, em um pequeno grupo. Faz um gesto com a sua mão. Temos muitas pessoas aqui fazendo parte do PG. Faz diferença ou não faz, gente? Faz diferença na nossa vida. Faz diferença estar inserido em um grupo. Eu tive a felicidade recentemente de conversar com amigos meus que ficaram lá nos Estados Unidos. Eu voltei recentemente dos Estados Unidos depois de 2 anos e meio fora, e eu tive um contato com amigos de lá, e fico muito feliz de saber que o pequeno grupo que nós começamos na nossa casa continua até hoje, se reunindo semanalmente para estarem juntos, orando e compartilhando a vida deles. E no ambiente em que eu estive durante 2 anos e meio, eu vivi assim intensamente a importância de um pequeno grupo. Como naquele contexto realmente o pequeno grupo se torna todo o suporte que a gente precisa, se torna realmente nossa família quando a gente está muito longe da nossa casa, da nossa família. Então isso se torna ainda mais intenso, a vida em pequeno grupo. Então, se você ainda não tem o pequeno grupo, você precisa procurar o seu pequeno grupo e fazer parte de um dos nossos PGs aqui da Igreja Batista Capital. Bom, nós estamos continuando uma série de mensagens, cujo nome é Mais Um. E nessa série de mensagens, nós estamos falando sobre mais um passo, sobre mais um nível, mais um degrau, mais um estágio na sua caminhada com Jesus, no seu relacionamento com Deus. E não importa em que momento você esteja da sua jornada, do seu relacionamento com Deus, há sempre um próximo passo para dar. Às vezes o próximo passo é você encontrar um pequeno grupo, se conectar com essas pessoas e ver o quanto isso pode realmente fazer diferença na sua vida. Talvez o próximo passo seja o batismo. Você já entregou sua vida a Jesus, você já entendeu o que Ele fez por você, e o próximo passo talvez seja você se comprometer publicamente, assim dizendo a todos que você realmente pertence a Jesus e que agora sua vida é a respeito de um relacionamento com Ele. E aí talvez seu próximo passo seja o batismo, talvez seu próximo passo seja assumir a liderança de alguma iniciativa, de algum ministério, de alguma área, aqui ou fora da igreja, mas que tenha relação com a expansão do reino de Deus. Talvez seu próximo passo seja mais um estudo, mais uma classe, mais um investimento na sua compreensão de Deus e da Bíblia. Talvez seu próximo passo seja conhecer melhor a Bíblia. E nós queremos então te dar oportunidade para isso, para que você possa dar um passo como esse. E na verdade, conhecer mais a Bíblia tem que ser o próximo passo de qualquer pessoa em qualquer estágio que ela esteja na vida com Deus. Então, eu mesmo estou aceitando o desafio que a nossa igreja está lançando para você a partir desse domingo. Você pode adquirir ali fora um dos nossos calendários que propõe um plano de leitura bíblica anual. Você vai começar agora no mês de julho e terminar a leitura de toda a Bíblia acompanhando esse calendário, uma leitura super dinâmica. Você pode ir dando os checks aqui cada dia que você for lendo, e aí acompanhando a igreja inteira, lendo a Bíblia juntos. Isso pode ser o seu próximo passo. Talvez muitos aqui já tenham tido a experiência de ler a Bíblia inteira, mas talvez muitos aqui ainda não tiveram essa experiência muito legal de você olhar para aquele livrão grosso e dizer: eu li tudo isso aqui, eu li todas as histórias que estão contidas aqui. Então, essa é a sua chance de ter essa experiência. Então, procure a gente na saída para você ter mais informações e adquirir um desses desses calendários, um desses planos de leitura bíblica. Talvez o próximo passo também seja investir na sua família, porque daqui a 30 dias nós teremos o nosso encontro de casais que chamamos de Felizes para Sempre. Então, se você ainda não fez sua inscrição, você tem que entrar no site da igreja, procurar lá o link Felizes para Sempre, e lá pelo site você pode fazer sua inscrição. E se você precisar de mais informações, que talvez o site não te dê, ou você não tenha conseguido captar tudo, você pode procurar a gente em um dos balcões ali, para você investir no seu casamento, investir na sua família. Tem um pastor que eu gosto muito, americano, pastor Craig Groeschel. Eu bebi um pouquinho da água aqui, porque eu dei uma pisada e a água derramou, então eu vou beber para ver se ela não derrama mais. Um pastor americano chamado Craig Groeschel, que numa das séries que ele pregou sobre casamento, chamada, o nome da série é Voto, ele fez uma afirmação que eu gravei para a minha vida. Ele diz assim: a forma mais significativa de você amar os seus filhos é investir no seu casamento. Quantos aqui são casais com filhos? Levanta a mão aí. Casais com filhos. Melhor maneira de você investir, de você demonstrar o amor para os seus filhos, é investir no seu casamento. Então, se você não fez ainda inscrição no Felizes para Sempre, você tem que fazer e participar desse encontro, que com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida conjugal e na sua família. Dentro desta série que nós estamos, mais um, hoje nós vamos falar sobre influência, sobre mais influência. Ontem eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso junto com meu amigo pastor Jairo, aos adolescentes aqui da Igreja Batista Capital. Tivemos um bate-papo aqui sobre influência e lembramos de histórias, algumas que a gente preferia não lembrar, da nossa adolescência. Mas a gente falou sobre influência, sobre momentos que nós influenciamos, momentos que nós fomos influenciados. E eu me lembrei de uma frase que meu pai falava quando eu era bem novinho e comecei a ter um relacionamento mais significativo com amigos. Então comecei a ir na casa de amigos, amigos virem na minha casa. E meu pai, então, eu me lembro do meu pai me chamar e dizer assim: meu filho, seja influenciador e não influenciado. Influencie seus amigos, não seja influenciado por eles. Meu pai nunca me proibiu de ter amigos fora do contexto da igreja, nunca me proibiu de cultivar amizades significativas na escola, na rua, em qualquer lugar com quem eu tinha contato. Meu pai me incentivava a ter amigos, porque ele dizia: aproveite essas oportunidades para que você influencie pessoas, para que você faça diferença na vida dos seus amigos. E eu quero falar com você hoje exatamente nesse sentido, sobre a influência que eu e você precisamos exercer ao nosso redor, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E esse apelo se torna muito mais forte para você que já é um cristão, para você que já é um discípulo de Jesus. Ele é aplicável para qualquer pessoa. Se você estiver entrando em uma igreja pela primeira vez na sua vida, ou se você estiver acessando pela internet da sua casa e você não é parte de nenhuma igreja, você só está acompanhando a nossa celebração aí da sua casa, do lugar onde você está, este apelo também é para você. Porque todos nós podemos influenciar alguém. Mas é óbvio que nesse contexto aqui, eu vou levar você, tanto cristão quanto não cristão, tanto acostumado com igreja quanto pessoa que acabou de entrar em alguma igreja, eu vou levar você a refletir sobre influência à luz da Bíblia. À luz daquele que influenciou como nenhum outro. Jesus Cristo, que através dos seus ensinos e dos seus feitos deixou uma marca na história e alterou o curso da história de uma vez por todas. Depois de Jesus Cristo, o planeta nunca mais foi o mesmo. Depois que Jesus Cristo pisou nesta terra e ensinou o que ele ensinou e fez o que ele fez, o planeta se alterou, a história sofreu uma curva, uma conversão completa. Eu me lembro que no início da minha adolescência, eu li um livro do autor Philip Yancey. E o nome do livro era Se Jesus Não Tivesse Nascido. E o autor fala em várias áreas da sociedade a influência de Jesus Cristo naquela área. A influência dos ensinamentos de Jesus na economia, a influência dos ensinamentos de Jesus na filosofia, a influência dos ensinamentos de Jesus no entendimento do que é a sociedade, do que são as relações de poder, as relações de domínio, como a pessoa de Jesus Cristo alterou o curso da humanidade. Então eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe com a gente através das telas aí, o texto de Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, e diz assim: então os 11 discípulos, lembram-se que nesse momento aqui Judas havia se suicidado, estavam só 11 discípulos. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, e se você tiver com a sua Bíblia, você pode grifar aí na sua Bíblia, o que Jesus disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Eu vou repetir. Jesus disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Isso aqui está no centro do texto que nós estamos lendo e ele é importante para tudo que nós vamos falar a partir de agora. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta foi a declaração de Jesus após a sua ressurreição em um encontro com os discípulos. Provavelmente esse encontro se estendeu e foi continuado no discurso que você pode ler em Atos capítulo 1. Quando Jesus fala que desceria sobre seus discípulos o Espírito Santo e lhes daria poder para serem suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles seriam então empoderados para fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. É a declaração de Jesus para esses discípulos. Mas esse texto de Mateus, Mateus capítulo 28, nos mostra um texto chamado pelos estudiosos e já se tornou uma expressão comum no meio da igreja cristã. Esse texto é conhecido como a grande comissão. E eu não faço isso normalmente, mas dessa vez eu decidi olhar para confirmar o que significava etimologicamente a palavra comissão. Se você dividi-la, separá-la, prefixo e o resto do radical, comissão significa missão conjunta. Quando Jesus dá essa declaração aos discípulos, e os estudiosos nomeiam isso de a grande comissão, existe um entendimento histórico, existe um entendimento de que aqueles que estavam ouvindo as palavras de Jesus eram aqueles que estavam sendo chamados para continuar o que Jesus havia começado. A grande missão dos discípulos de Jesus é tão somente continuar o que Jesus começou. Não se trata de um chamado específico para aqueles 11 que estavam lá naquele dia. Trata-se de um chamado amplo, radical e total para todos aqueles que se tornariam discípulos a partir dos discípulos. Estes homens começaram a fazer o que Jesus fazia para que aqueles que fossem atingidos por eles também passassem a fazer o que Jesus fazia e então esses que foram atingidos por eles também passassem a fazer o que Jesus fazia, e então esses atingidos por aqueles começassem a fazer o que Jesus fazia, e então estes atingidos por aqueles começassem a fazer o que Jesus fazia, até chegar em mim e em você, para que hoje você se levantasse dessa cadeira, para o quê? Fazer o que Jesus fazia. Essa é a grande comissão. É a missão conjunta. É a missão que Jesus mostrou a nós. Jesus sim veio cumprir uma missão por nós. Morrer na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais disso. Ele fez por nós. Mas também Jesus veio ao mundo para inaugurar uma missão para nós. Entendem a diferença? Jesus veio cumprir uma missão por nós e ele a cumpriu. Mas depois de sua missão cumprida por nós, ele veio inaugurar uma missão para nós. Ele veio dizer: eu não vim somente fazer o que eu fiz, eu vim chamar vocês para fazer comigo, a partir de agora. Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto significa a partir disso, entendendo que toda autoridade me foi dada, eu digo para vocês: vão e façam. Vão e façam. E eu gosto de dizer, vocês com certeza já me ouviram falar, porque eu falei na última pregação, na última palavra, que para mim a grande comissão pode ser resumida da seguinte maneira: vão e façam o que eu fiz. Vão e façam o que eu fiz com vocês, façam com os outros. Toquem a vida dos outros como eu toquei a de vocês. Transformem a vida dos outros como eu transformei a de vocês. Essa ordem de Jesus é dada debaixo da autoridade que ele tem. Da autoridade que ele conquistou na cruz do Calvário. E é a partir desse entendimento do que é a grande comissão, do que Jesus está dizendo quando faz esta declaração, que eu e você precisamos assumir uma posição de influência onde nós estivermos. Aqui, onde você está hoje, mas quando você se levantar daqui, entrar no seu carro, a partir dali começa uma outra área, uma outra esfera da sua vida, mas a missão é a mesma: ser influência, continuar o que Jesus começou, fazer diferença por onde você passar. Então, para uma vida de mais influência, nós vamos fazer três reflexões em cima desse texto. Tirar desse texto três princípios e três reflexões importantíssimas para que você entenda como atuar nesse sentido, no sentido desta influência que Jesus quer que eu e você exerçamos no mundo. Então, para uma vida de mais influência, primeiro, conheça a autoridade que o enviou. Fala comigo isso daí. Conheça a autoridade que de quem o enviou. Jesus disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Nós, quando saímos em nome de Jesus, precisamos estar conscientes de que poder está na nossa retaguarda. Que poder está sustentando nossas palavras? Que poder está sustentando nossas ações? Quantas vezes você já se acanhou diante de alguém? Quantas vezes você se calou diante da oportunidade de falar? Quantas vezes você deixou de exercer a influência que você sabia que podia ter exercido, mas não exerceu? Sabe por que isso acontece? Porque nós nos esquecemos o poder que está em nós. A declaração de Jesus é: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e com esse poder eu estendo minhas mãos sobre vocês, meus discípulos, e digo: vão, vão e façam, vão e façam. Não há motivo para temer falar, não há motivo para temer fazer, porque quando falamos, falamos em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Quando fazemos, fazemos em nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estava lá nos Estados Unidos, vendo uma criança com apenas uma semana de nascida, indo para a UTI, à beira da morte, desacreditada. Ela foi injetada tantas agulhas e tantos remédios. E ela ficou numa máquina que ainda não sei se existe no Brasil, chamada ECMO. E essa máquina controlava uma enormidade de remédios que ficavam sendo continuamente injetados nela. E então eu fui lá naquele lugar orar por ela. E eu fui lá duas vezes. A primeira vez que eu fui, eu fiquei em choque porque o que eu vi nem parecia uma criança. Parecia um boneco, uma coisa, um objeto sem vida. Muito inchada, uma criança tão pequena, mas uma aparência que me assustou. E eu timidamente orei. Mas depois de uns dias eu falei: eu preciso ir lá de novo. E eu preciso levar um vidro de óleo. Eu vou chamar duas pessoas comigo e a gente vai orar, a gente vai impor as mãos sobre esse bebê e a gente vai declarar em nome de Jesus que ela vai sair desse hospital com vida, curada, com plena saúde. Eu vou dizer para vocês, isso não é muito normal para mim. Isso não é muito normal para mim. Mas de alguma forma, essa história, esse momento, o Espírito Santo de Deus me lembrou em nome de quem eu ia orar. Me lembrou que poder estava me levando a impor as mãos. Que poder iria atuar sobre a vida daquela criança. Pra você ter uma ideia, essa criança ficou cerca de 90 dias internada. E a conta dela no hospital passou de milhões de dólares. Mas ela saiu de lá curada. Ela foi desacreditada pelos médicos, mas saiu de lá com vida curada. A mãe dela me mandou um vídeo essa semana dela brincando com a irmã em cima de um velotrol, correndo em volta da casa, fazendo pirueta e gritando e sorrindo. Aquele bebê que eu vi sem vida, agora correndo no meio da sala, sabe por quê? Porque Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam. Para você exercer influência, para você fazer diferença onde você está, você precisa saber qual é a autoridade que está te enviando. Eu amo uma história da Bíblia. Atos, capítulo 4. Pedro e João chegando à porta do templo. Um homem que vivia lá naquela porta pedindo esmola. Todos os dias, há anos, há décadas, fazendo a mesma coisa, estendendo a mão e recebendo esmolas. Mas naquele dia Pedro e João se lembraram, provavelmente se lembraram do que está registrado em Mateus capítulo 28, de 16 a 20, eles lembraram que foi dada autoridade nos céus e na terra a Jesus Cristo e que essa autoridade ele estendeu aos seus discípulos. Pedro e João param diante daquele homem e numa pausa dramática eles pensam: não, nós não temos nem prata e nem ouro, mas nós temos uma coisa para te dar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E a história daquele homem se alterou de uma vez por todas. Naquele exato momento, o homem se levantou e começou a adorar a Deus. Porque Pedro e João estavam conscientes da autoridade, do poder que os havia enviado. Como é que a gente termina nossas orações? Em nome de Jesus, amém. Mas será que nós realmente estamos conscientes do que significa dizer isso depois de tudo que nós falamos antes? Quando nós clamamos por vida onde há morte, quando nós clamamos por respostas onde há dúvida, quando nós clamamos por paz onde há angústia e terminamos em nome de Jesus, será que estamos conscientes do poder que nós acabamos de invocar? Se nós estivermos conscientes, se nós entendermos este poder, nossas orações vão mudar, nossas conversas vão mudar, nossas interações vão mudar, porque nós estamos vivendo conscientes do poder que está nos dando vida. Segundo, para você ter mais influência, faça o que deve ser feito. Eu amo as declarações de visão e de missão desta igreja. A declaração de visão desta igreja é ser uma igreja que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Ser uma igreja que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Influência é sobre isso. Influência é inspiração, não imposição. Influenciar não é você bater o martelo, fincar a estaca, não arredar o pé. Influência é inspirar. Influência é fazer com que pessoas queiram, porque você as mostrou que vale a pena. Que pessoas desejem, porque você está as influenciando, fazendo-as perceber que a vida pode ter muito mais sentido, muito mais propósito, se for vivida em nome de Jesus. A missão dessa igreja é conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus Cristo. Conduzir pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus Cristo. A preocupação não é simplesmente você viver com Jesus Cristo, mas é você viver de maneira contagiante, influenciadora. Por isso Jesus diz, portanto vão e façam. Para sermos influentes, precisamos fazer o que Jesus nos ordenou, que é fazer discípulos de todas as nações. O foco do ensino da igreja não é informação, é transformação. Nós não vamos para as classes de mulher única, de homem ao máximo, de panorama bíblico, de tipologia bíblica, temos até técnicos e teológicos, nós não vamos para essas aulas, para sairmos dessa sala com o nosso peito estufado, dizendo nós sabemos. Nós vamos para essas aulas para nos apaixonarmos e saímos dessas salas dizendo nós vivemos. Nós desejamos viver o que nós estamos conhecendo. Não é apenas conhecer, é conhecer e tornar conhecido. Deus não nos chamou para sermos um recipiente das suas bênçãos. Deus nos chamou para sermos um fluxo das suas bênçãos, um canal do que Ele faz. Nós não abrimos nossos braços somente para receber, nós estendemos nossos braços para compartilhar, nós não abrimos somente nossos braços para obter, nós estendemos nossos braços para abençoar e fazer diferença onde estivermos, por onde passarmos. Faça o que deve ser feito. O que deve ser feito? O que deve ser feito? Discípulos. Para fazermos discípulos de Jesus, precisamos viver como? Jesus. Deus não me chamou para fazer discípulos do pastor Felipe. Deus me chamou para fazer discípulos de Jesus. Eu amo a história inicial no Evangelho de João, quando dois dos discípulos de João Batista abandonam João Batista e passam a ser discípulos de Jesus. E João Batista nem se incomoda com isso. Porque o foco não é ele, o foco é aquele que viria após ele. Talvez se João Batista pudesse, ele mesmo teria se tornado um dos discípulos e seguido Jesus. Mas essa não era a missão dele. Jesus disse em João 15, 12, amem como eu os amei. Em João 13, 15, ele diz, façam como eu fiz a vocês. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, versículo 5, ele diz, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Quando Jesus diz, vão e façam significa vão e estendam o que eu comecei, vão e continuem o que eu inaugurei. Olha só que interessante essa pesquisa. A pesquisa realizada pelo Instituto John Haggai mostrou as formas como as pessoas são alcançadas pelo Evangelho nos países de terceiro mundo. Através da TV, 1,1%. Através de filmes, 1,1%. Através da leitura individual, sozinha, da Bíblia, 1,8%. Através de literatura, 1,7%. Através de um sermão, isso daqui me deixou meio desanimado. Através de um sermão, 2,4%. Através do rádio, 2,9%. Através do trabalho pessoal do pastor, 2,9%. Através de uma cruzada evangelística, 4,4%. Agora, pega essa aí. Através do relacionamento entre amigos, 29,9% das pessoas se convertem através da influência de um amigo. Através da influência de parentes, família, 49,7% das pessoas entregam suas vidas a Jesus através do testemunho da influência de um parente. Você é o único cristão da sua casa? Isso é uma questão de tempo. Vou repetir. Você é o único cristão da sua casa? Isso é uma questão de tempo. Você está sendo enviado para o seu lar como um missionário. Portanto, entre na sua casa hoje. Fica de pé quem é o único cristão da sua casa agora. Fica aí em pé. Eu quero orar por você agora. Você vai sair daqui hoje, entrar na sua casa, consciente do poder que está te enviando. Consciente de que foi dada toda a autoridade a Jesus Cristo no céu e na terra. E em nome dele você vai entrar na sua casa e abençoar aquele lugar, abençoar aquelas vidas. E a sua casa será de Jesus. Senhor, eu abençoo a vida dessas pessoas que têm sido missionárias dentro do seu próprio lar. Em nome de Jesus, eu peço que o teu poder agora se renove sobre elas. E quando elas entrarem em suas casas, que uma nova história comece. Uma história de resgate, de transformação, de mudança, de salvação dentro desses lares, Senhor. Nós clamamos no poder do nome de Jesus, que estas casas sejam transformadas através da vida desses queridos que de pé se apresentam diante do Senhor, dizendo: nós somos enviados pelo Deus a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nós estamos em nome de Jesus. E nós vamos abençoar a nossa casa, no nome daquele que é, era e sempre será o Deus da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá para a sua casa com essa convicção. Por último, para uma vida de mais influência, confie na providência da presença de Jesus. Confie que Jesus está com você. Você não está sozinho. Quem conhece a autoridade de Jesus, confia nas promessas de Jesus. Quem conhece a autoridade de Jesus, confia nas promessas de Jesus. Ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Estarei com vocês todos os dias. Eu amo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está comigo todos os dias, em todos os lugares. Existem tantas pessoas que adoram a deuses que só estão nos templos. E que às vezes nem nos templos estão. Só estarão se a adoração for feita da maneira certa. Se a oferenda for apresentada do jeito adequado. O meu Jesus me ama como eu sou. O meu Jesus está comigo nos momentos mais tristes, mais vergonhosos da minha vida. Ele está comigo. Quando Pedro negou Ele pela terceira vez e levantou o olhar depois de ter negado, sabe que olhar ele encontrou? O de Jesus. Porque até enquanto ele negava o seu Senhor estava com ele. Creia na providência da presença de Jesus, você nunca está sozinho. Então grave isso. Ele é tudo o que nós precisamos para mudar tudo. Jesus é tudo o que nós precisamos para que tudo seja mudado. Você quer mudança? Você quer mudar a sua vida? Você quer ver sua casa mudando? Você quer ver sua família mudando? Seu casamento mudando? Então você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Porque Ele é o que você precisa. É tudo o que você precisa para que tudo mude. Se confio na autoridade de Jesus, então confio nas suas promessas. Duas declarações se destacam e saltam aos nossos olhos na grande comissão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim da história. Por conta deste início e deste final, nós temos a capacidade de realizar o que está no meio. Porque Ele tem toda a autoridade e está conosco todos os dias, nós podemos nos levantar hoje e fazer discípulos. Nós podemos nos levantar hoje e fazer diferença no nosso trabalho, na nossa escola, dentro da nossa casa. Porque Jesus tem toda a autoridade e porque prometeu estar com você todos os dias até o final dos tempos, você não precisa ter medo. Você pode ter a certeza de que por mais solitária ou solitário que você se sinta, você nunca mais estará sozinho depois de ter dado sua vida a Jesus Cristo. Ele prometeu isso. E Ele é fiel para cumprir. Eu comecei essa palavra dizendo que boa parte da convocação e do apelo dessa noite seria para aqueles que já são discípulos. Mas especificamente para você que não é ainda um discípulo de Jesus, eu quero dizer para você: entregue sua vida a este Salvador, que pelo seu poder e pelo seu amor perdoa todos os seus pecados, limpa seu coração, muda você de dentro para fora, e depois que muda você de dentro para fora, começa a mudar tudo ao seu redor. Eu gosto muito da declaração de um autor de alguns séculos atrás, um teólogo holandês, e ele dizia assim, Abraham Kuyper, ele dizia o seguinte: não há nenhum centímetro cúbico em todo o planeta a respeito do qual Jesus não declare meu. Ele é dono de todas as coisas. A música que nós cantamos dizia: eu sou teu, sem antes, bem antes de ser. Jesus tem um plano para a sua vida e você veio aqui não à toa, não aleatoriamente. Você está sentado nessa cadeira onde você está me ouvindo, porque Jesus tem um plano para a sua vida. Porque Jesus quer você. Porque Jesus, em toda a sua autoridade, escolheu você para se levantar hoje dizendo: eu vou dar minha vida para Jesus e vou me tornar influência onde eu estiver, para que o que Jesus fizer em mim, eu faça naqueles que estão comigo. Feche seus olhos. Eu quero fazer alguns convites nessa noite. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que já é discípulo de Jesus há algum tempo. E se você entende hoje que Deus está te convocando para um novo nível de influência na sua casa, como alguns já ficaram de pé aqui, ou no seu trabalho, e o Espírito Santo de Deus já te traz à mente agora alguém para você influenciar. Jesus disse: vão e façam discípulos. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja te mostrando alguém e dizendo para você: é esse o seu primeiro discípulo, é esse em quem você vai investir, é esse que a sua vida comigo vai influenciar. E se você quer hoje se comprometer como discípulo de Jesus a continuar o que Jesus fez em você na vida de outra pessoa, fica de pé, eu quero orar por você. Fica de pé rápido, que eu quero orar por você. Senhor, muitos discípulos de Jesus estão de pé aqui, dizendo: eu quero continuar o que o Senhor começou na minha vida. Eu não quero que pare em mim. Eu quero ser mais influente, porque sei quem está me enviando. Sei e conheço o teu poder. Sei que o Senhor estará comigo todos os dias. E eu me levanto hoje, Jesus, para cumprir a minha missão. A minha missão conjunta. A minha missão contigo. Senhor, eu peço que a tua bênção seja sobre estes discípulos, para que eles vão e façam, para que eles cumpram o teu chamado para a vida de cada um deles. Pode se sentar. Continuando no momento de oração, quero que você faça esta oração comigo, sendo já um discípulo ou sendo alguém que está num processo de decisão, está entendendo nessa noite, começando a entender o que Jesus quer para você. Quero que você repita comigo esta oração. Senhor Jesus, hoje eu entendo qual é o teu plano a meu respeito. O Senhor morreu numa cruz por mim, mas deixou uma missão para mim. E por isso, nessa noite, na certeza de que o Senhor perdoa os meus pecados, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. E quero hoje assumir um compromisso de continuar a missão que me foi dada. Porque a partir de agora, eu me torno um discípulo teu para fazer discípulos. Então começa em mim a tua obra de salvação e estende esta obra através de mim, para que eu influencie minha casa e todas as pessoas ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo agora e você fez na intenção de fazê-la verdade a seu respeito, verdade a respeito da sua vida, eu vou pedir que você erga sua mão agora bem alto, dizendo: a partir de hoje eu sou um discípulo de Jesus. A partir de agora a minha vida pertence a Ele e eu vou cumprir a missão que Ele me deu. Estenda bem alto sua mão para cima, eu quero orar por você. Senhor, veja essas mãos estendidas dizendo: eu quero me tornar um discípulo de Jesus, eu quero continuar a missão que Ele deixou, eu quero fazer parte dessa grande comissão, eu quero estar debaixo da oração que o apóstolo Paulo faz sobre a igreja dizendo a boa obra que Ele começou em vocês, Ele é fiel para completá-la. Senhor, inclui cada um desses queridos irmãos, que a partir de agora eu posso chamá-los assim, irmãos. Inclui esses queridos irmãos, Senhor, a partir de agora, nos Teus planos, nos Teus propósitos, a respeito do mundo, a respeito do seu lar, do seu trabalho, a respeito do mundo inteiro, que a mudança que o Senhor faz hoje na vida deles continue através da vida deles, em muitas outras que serão tocadas pelo que o Senhor fez neles. Em nome de Jesus, amém.